Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Olá, amigo Central 3, não é Ringo, nem é Paul, nem é John, nem é George, mas é os Beatles que inspiraram esta música que abre o programa O Som das Torcidas, com um time britânico, Chico Malta.
Um time que está sediado em um país britânico, sem dúvida, mas a sua torcida não se considera britânica.
O que eu não posso falar para um torcedor deste time?
Sobre o Império Britânico, por exemplo.
Não posso falar?
Não.
E é uma história bastante difícil de entender, tem que estudar direitinho. Você é um cara estudado, pode nos explicar, né? Reino Unido, Grã-Bretanha, briga religiosa, briga política, Irlanda, Inglaterra, Escócia. Como é que funciona isso aí?
A gente está falando do Celtic de Glasgow, né? Que não é a capital da Escócia. A capital da Escócia é Edimburgo, mas é a cidade mais importante da Escócia.
Sem
né?
dúvida.
Economicamente falando, né? Uma cidade industrial. E para a gente entender por que, que tem um time irlandês sediado dentro de uma cidade escocesa, a gente precisa voltar um pouco na história e falar um pouco aqui de história. Aqui, uma coisa... Vamos tentar não ser chatos, não ser muito maçantes aqui.
É preciso.
A gente vai falar da grande forma irlandesa. Você sabe que a história da Irlanda, Leandro, ela se divide, segundo alguns historiadores, entre antes e depois essa grande forma irlandesa. Foi um momento marcante na história desse povo. Foi um momento com muito sofrimento, muito mesmo. Morreu 1 milhão de pessoas e mais de 1 milhão tiveram que deixar a ilha. Essa fome, ela acontece no ano de 1845 e termina em 1849. E é uma fome, essa fome é causada por uma bactéria que contaminou todas as plantações de batata, não só na Irlanda, Leandro, mas em toda a Europa. Só que a Europa, outros países da Europa, tinham outros meios de subsistência.
E eles não.
E eles não. A única comida que eles tinham na Irlanda era a batata. Porque naquela época, é importante falar que a Irlanda pertencia ao Império Britânico. E os proprietários de terra eram todos britânicos ou anglo-irlandeses, tá? Que às vezes nem moravam na própria Irlanda, eram grandes latifundiários e que viviam em Londres, em outras cidades ali da Inglaterra. E uns até nunca iam para a Irlanda ver as suas fazendas, né? E eles não estavam muito ligando para isso. Eles tinham também gado, tinham outras coisas. Agora, os plantadores de batata ali, que eram os pequenos agricultores, né, aquela agricultura familiar, né, de subsistência, esses se ferraram bastante. E aí tem várias polêmicas de que o governo inglês não ajudou como deveria ajudar, tal. Então, morreu muita gente, e os que não morreram conseguiram fugir e se espalharam pelo mundo. Aí por isso tem os irlandeses nos Estados Unidos, forte imigração irlandesa, Nova York, Boston, né, naquela região toda, principalmente. Muitos foram para o Canadá também, outros foram para a Austrália, e outros preferiram ficar um pouco mais perto da querida ilha, e foram até Inglaterra, até Escócia, né? E muitos preferiram ir até Glasgow, que era uma cidade industrial, a economia forte, pujante, e foram lá trabalhar nas indústrias. Então, essa é a grande forma irlandesa que explica por que os irlandeses foram parar em Glasgow.
Porque o Celtic, embora seja um time que, entre aspas, defende a bandeira irlandesa, ou de repente nem entre aspas, né, objetivamente defende uma ideia irlandesa de vida, a gente está falando de um clássico escocês. Né?
Exatamente.
E a gente vai falar sobre essa rivalidade com um time que faz o contraponto, que é o Rangers, mais à frente, mas a princípio vamos falar sobre alguma música sobre a guerra, a grande guerra, a grande fome irlandesa.
Sim.
que é essa que você explicou pra gente.
Sim.
Qual é a música que a gente vai ouvir?
É uma música que a gente já comentou sobre ela no programa 2, Som das Torcidas, que a gente falou do Liverpool. E tinha essa mesma música, a gente citou essa música, só que a torcida do Liverpool adotou a melodia, só que mudou a letra, e a letra dizia um pouco da história do Liverpool. A torcida do Celtic canta essa música, não mudando a letra, obviamente, a letra original. É uma música composta na década de 70, por um tal de Peter St. John. Né? Essa música também é cantada pelo time de rugby, o principal da Irlanda, que é o Munster Rugby. Um time de rugby de Londres, o London Irish também. E a seleção da Irlanda também, os torcedores cantam essa música também. Ela chama
Perfeito.
The Fields of Antery.
The Fields of Antery.
É, que conta um pouco o drama do que foi a Grande Farm Irlandesa, né? Através da história de um prisioneiro fictício irlandês que está na cadeia e assim vai.
Som das Torcidas, na Central 3.
I heard a young girl calling, Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn.
Sabe, Chico, eu, quando era menino e... Eu não entendia por que apareciam nas tabelas de jogo de futebol, nos placares, quando a Irlanda jogava. Sempre aparecia República da Irlanda, República da Irlanda. E eu falava, pô, o Brasil também é República, por que não é República do Brasil? E eu precisei crescer e conhecer essa história um pouquinho mais a fundo para entender que é uma questão de honra, uma questão de identidade para o irlandês que ele seja chamado de República da Irlanda, dada a independência que esse país conseguiu. Né?
Sem dúvida, como a contrapartida... com a monarquia, que o dominou durante séculos, né? Então, república, para dizer, nós não pertencemos à sua majestade, né? Britânica.
E a próxima música que a torcida do Celtic canta e vai cantar nos nossos microfones, lembra inclusive o hino irlandês, não é isso?
Isso, na verdade era uma música que foi escrita por Peter Keenan, e a música composta por Keenan e Patrick Heenan em 1907. E ela foi publicada no jornal irlandês Irish Freedom em 1912. Em 1912 foi finalmente promulgado naquela época uma lei chamada Home Rule, que é quando o parlamento britânico deu autonomia para a Irlanda para se autogovernar. Ela não deu a soberania, ela deu a autonomia, que era uma reivindicação que estava sendo assim, há anos os irlandeses pedindo essa autonomia, e aí as leis chegavam até o parlamento tentava votar a lei, só que ela sempre esbarrava em algum deputado, na Câmara dos Lords, ela sempre acabava não indo para frente. Só que em 1912, finalmente, o Home Rule deu certo e a Irlanda mais ou menos... conseguiu a sua autonomia, mas aí entrou a Primeira Guerra Mundial e acabou...
Aí
não...
virou aquele fuzuê.
Fuzuê.
Aquele banzé ligado.
Exatamente. E essa música foi adotada por um grupo, por uma milícia naquela época, para poder fazer com que esse Home Rule desse certo, eram os Irish Volunteers, que é uma milícia irlandesa nacionalista, que eles começaram a cantar essa música na hora que eles iam pro combate, né? E acabou, em 1926, sendo o hino oficial da Irlanda.
O hino oficial.
A independência da Irlanda acontece em 1922, só que em 1926 ele adota essa música no lugar do antigo hino, que era God Save Ireland.
Thank you.
das torcidas, na Central 3.
A soldier song with cheering, rousing chorus. As round our blazing fires we throng, the starry heavens o'er us, impatient for the coming fight. And as we wait the morning's light, here in the silence of the night, we will chant a soldier song.
Hey, the soldier song, the Irish Ramblers, versão do hino nacional irlandês. A música que a gente ouviu antes, junto da música Fields of Entry, é da banda Dubliners, é isso?
Isso.
Que nada mais é do que os homens de Dublin, né?
Exatamente.
Perfeito. Tô esperto, Chico, tô esperto.
Tá esperto.
Já que eu tô espertão, manda a próxima pra ver se eu mato alguma coisa.
Bom, agora a gente vai falar um pouco de uma torcida organizada do Celtic, que foi criada em 2006. É uma torcida que tem como mote principal o combate ao fascismo, ao racismo, à segregação. Eles ficam sentados sempre na seção 111. E é uma torcida que deu uma renovada no modo de torcer dos torcedores do Celtic. É uma torcida politicamente engajada e tem, claro, que suas controvérsias aí, né, obviamente, por ser politicamente engajada, sobretudo porque ela é uma torcida que é declaradamente pró-IRA, né? O IRA, que já não tem mais as suas atividades, se cessaram, tá? Não tem mais bombas, não tem mais nada, os caras se acalmaram, mas esses aí tentam resgatar ainda esse espírito, e eles querem a Irlanda toda para os irlandeses, inclusive a Irlanda do Norte, né? Que a maioria é protestante, que pertence ao Reino Unido ainda, eles querem que o Reino Unido seja expulso e a Irlanda toda, a ilha toda, pertence à República da Irlanda.
O que o pessoal do IRA pensa dessa torcida, será?
Ah, deve gostar, obviamente.
Deve gostar,
até,
né?
Deve ter integrantes do próprio IRA dentro dessa torcida. Eu não duvido. E aí em novembro de 2010, você acompanha o campeonato inglês?
Eu acompanho.
Você já reparou que todo mês de novembro, exatamente no dia 11 de novembro, mas isso acontece com uma certa antecedência, você vê todos os técnicos e várias pessoas nos estádios com uma florzinha vermelha aqui,
sim,
que eles chamam de pop? Isso é uma papoula. E essa flor é para lembrar os mortos da Primeira Guerra Mundial, que lutaram pelo Império Britânico. E também em outras guerras também. Só que os irlandeses não gostam nem um pouco desse símbolo.
Essa referência, né?
Porque essa referência lembra os paraquedistas que acabaram fazendo parte do Bloody Sunday, né? Onde mataram várias pessoas, até civis desarmados. E lembra a guerra pela independência, o que fizeram os soldados britânicos ali foi terrível. Mataram muitos irlandeses, torturaram muita gente. Então eles são contra esse pop, porque o pop lembra o imperialismo britânico. Então, no
e
jogo...
eles são contra o Papa também. E o Papa é pop.
O Papa é pop. É, mas eles gostam do Papa, viu? Pra poder provocar a rainha.
Eu não podia perder a piada.
Eu sei. No jogo contra o Aberdeen, Celtic e Aberdeen, que é um time tradicional lá da Escócia, eles colocaram uma faixa no estádio, esse Green Brigade, dizendo: não queremos a sangrenta papoula na nossa camisa, porque seus atos envergonhariam todos os demônios do inferno. Aí eles puseram Irlanda, Iraque e Afeganistão. Alguns exemplos onde o exército britânico atuou e ainda atua, né? Como no Iraque e no Afeganistão.
E a gente vai ver alguma coisa agora para ilustrar isso?
Vamos ver uma música tipicamente pró-ira, que é This Land is Your Land. Essa terra é sua terra, onde é uma música que quer dizer que toda a ilha da Irlanda tem que pertencer à República da Irlanda.
Torcidas na Central 3.
This land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters.
Em homenagem a Edgar Escandurra aí, Nazi, essa música do Ira.
Essa música, a original, é uma música americana, uma música folclórica americana composta por Woody Guthrie em 1940. E eles acabaram pegando essa melodia, a torcida, né? E acabou adotando uma... mudando a letra, né? Adaptando para a realidade da Irlanda.
This land is your land.
Exato.
Tá certo. A parte em que explicamos a ligação Celtic-Irlanda, acho que já está bem ilustrada. Meus parabéns, Chico Malta. Você era um professor, sabia?
Sou nada, Leandro.
Eu era um professor.
Tem muito que evoluir.
Sim, todo tempo, tudo muito que aprender. E eu aprendo muito com você.
Obrigado.
Vamos falar de rivalidade?
Eu também com você.
Obrigado.
Puxação de saco isso aqui. Que coisa, hein, rapaz?
O amigo Central 3, chega, tá? Não faremos mais isso. Agora vamos tocar esse programa de maneira séria agora. Porque a gente vai falar de coisa séria. Rivalidade da braba. Rivalidade chumbo grosso.
Olha, Leandro, eu acho que entre as rivalidades futebolísticas, essa daqui eu acho que é a mais radical de todas.
Radical?
É a radical de todas. Eu acho que é a mais... Não tem mais radical que essa. O clássico entre Celtic e Rangers se chama The Old Firm, a velha firma. Porque essa explicação eu nunca achei muito convincente, mas eles falam que esse nome é por causa do dinheiro que dava esse confronto, o dinheiro que os dois times ganhavam, até os jornais, a imprensa da época ganhavam, isso lá na década de 20, e que acabaram virando a velha firma, quer dizer, que era uma coisa rentável. Eu sempre achei muito estranha essa explicação, mas eu nunca consegui achar outra melhor. Então é isso, por isso chama The Old Firm. E essa rivalidade é uma rivalidade entre irlandeses, né, pró-Ira, pró-Irlanda, contra escoceses, protestantes, anglicanos, na verdade, né, pró-a coroa britânica, pró o imperialismo britânico, e, ou seja, para que a Irlanda seja ainda do Reino Unido.
Então, naquela região ali das ilhas da Grã-Bretanha e tudo mais, das ilhas da Irlanda, é a República da Irlanda contra a Rapa.
Exatamente, é exatamente.
Que beleza, que peito.
E eles são de extrema-direita, eles são... Tem a extrema-direita que é o British National Party, que é o partido de mais extrema-direita da Inglaterra, eles apoiam esse partido. Enfim, é um pessoal bem diferente do Celtic. Bem diferente. Ah. E você sabe que onde é situado o bairro, onde ficam os irlandeses lá, e o bairro do resto, um cara não podia entrar com a camisa do Rangers, por exemplo, no bairro irlandês. Ele, durante todos os anos... Hoje em dia isso se acalmou muito, tá? Hoje em dia isso tá bem mais light. Mas até pouco tempo atrás, até nos anos 80, o cara podia morrer.
Tá louco.
O cara podia morrer mesmo. E jogadores também não mudavam de time. E a maioria dos jogadores que jogavam na Irlanda, jogavam no Celtic, eram de origem irlandesa. Eram católicos. E ao contrário do Rangers, a mesma coisa.
Mesma coisa.
E um jogador não ia para o outro. Só o Mo Johnson, que foi um jogador que acabou indo para outro time, e era um irlandês católico e acabou indo pro Rangers, e os caras do Rangers não gostaram nem um pouco.
Hoje está foragido em Papua Nova Guiné. O seu endereço é segredo de estado.
É
pesado. Isso que a gente está ouvindo aqui é uma canção cuja letra é The Huns Are Going Bust. E aí você vai me contar, primeiro, o que são os Huns, segundo, qual é essa história aí.
Tem duas explicações para o que são Huns. A primeira é que em 1961, os Rangers foram até a cidade de Wolverhampton jogar contra o Wanderers pela Copa dos Campeões. Quando eles chegaram na cidade, os torcedores dos Rangers foram lá e destruíram a cidade. E aí eles acabaram sendo conhecidos como os Hunos, como Átila, o Huno, né? Que eram os bárbaros que entravam. Perfeito. E detonavam as cidades. Só que tem outra explicação também. De Han seria um membro da monarquia protestante de Hanover, que acabou, em 1714, dando um rei para a Inglaterra, que era o rei George I. E eles falam que Hanover, Han, tem uma certa semelhança. Eu achei em duas fontes confiáveis essas versões. Então, o ouvinte escolhe qual
que
versão...
Tira suas próprias.
Qual é a versão que ele prefere.
Essa música faz uma troça com o fato do Rangers hoje ser um time detonado, né?
É o momento mais alegre para a torcida do Celtic, porque o Rangers acabou indo para a quarta divisão no início da temporada passada. Todo o pessoal da Liga Escocesa votou para que isso acontecesse, porque eles estavam devendo muito dinheiro. 134 milhões de libras e 93 milhões de libras para o fisco britânico.
Tava vendendo o atacante para pagar o zagueiro.
Faliu, o time faliu. Tiveram que vender para outra pessoa, mudar o nome e recomeçar lá da quarta divisão. Conseguiram subir e mesmo assim, hein, 45 mil pessoas todo jogo, hein?
45 mil?
Na quarta divisão, 45 mil pessoas todo jogo.
Quando
na
cabe,
quarta
né?
Divisão.
Nos jogos em casa, eu imagino.
É, nos jogos em casa.
Agora, nos jogos em casa. Imagina se a moda pega, rapaz.
É, pois é.
Que tem de brasileiro aí devendo 50, 100, 200 milhões aí.
E agora no dia 30 de março eles subiram para a terceira divisão. Estão chegando. Estão subindo.
Não deve ser as coisas mais difíceis do mundo, subir na terceira divisão escocesa.
Eu imagino que não. Ainda mais.
Mano, deve ser fácil, mas vai chegar e é bom, vai. O Celtic tá.
Mas é relativo isso, porque os caras começaram com zero de dinheiro, né, Leandro? Então.
É. Mas é um zero. É um zero meio não zero, né? Zero com os numerinhos. Aí a gente sabe. Aconteceu parecido com a Fiorentina, aconteceu parecido com o Racing. Os times fecham e dão um jeito de voltar. Não volta nas mesmas condições de um outro time de quarta divisão. E tem a torcida por trás.
Sim.
E eu acho que pro torcedor do Celtic tirar essa onda aí por 4, 5 anos é legal. Mas se o Rangers não voltasse para a elite da Escócia, o que, que ia ser do Celtic?
É, né? Tanto é que...
Porque não tem um adversário nem perto da altura dele.
Nesse ano, aí nesse meio do ano, se aventou a possibilidade do Celtic jogar a Premier League. Está isso em discussão ainda. Né? Porque sempre é Celtic e Rangers que ganham os campeonatos. Os outros times são muito fracos, né?
Muito fracos. Não dá para...
E até essa possibilidade do Celtic ir jogar na Premier League. Ainda está em discussão.
O Chicão...
Diga.
Agora temos uma questão aqui que é Rangers e Celtics, Rangers e Celtic colocados em nome de pessoas. Existe uma briga aí que seria a briga do Billy com o Tim.
Exatamente, é o Tim Malloys e o Billy Fullerton.
Você me garante que eles não vão ouvir o programa? É, eu tenho um pouco de medo.
Rapaz, já morreram já.
Já?
Já morreram.
Então tá tudo certo. Conta pra nós então, quem são esses dois aí?
O Tim Malloys... que dá um dos apelidos do time do Chelsea, que é The Teams, é em referência a uma gangue de jovens católicos de Glasgow.
Gangue de católico, hein? Olha que coisa
gangue
de maluco.
Gangue de jovens católicos. E essa gangue era dos anos 20. Ela ficava ali nos anos 20 para poder bater nos protestantes. Em contrapartida, os protestantes tinham também o seu chefe de gangue, que era o Billy Fullerton. E que acabou fazendo o Billy Boys, né? E aí, quando os caras se encontravam, era porradaria.
Eram os dois líderes, então,
Exatamente, turma. Porradaria.
Um tinha um crucifixo com a pontuda embaixo para sentar na cabeça de alguém. Mas, desculpa, piadinha.
Isso me lembra Gangue de Nova York. Não tinha um cara que andava com crucifixo sempre no Gangue de Nova York? Você assistiu esse filme do Martin Scorsese?
Eu acho que não.
Tinha um cara que andava
com crucifixo. Embora o nome não seja estranho, não me vem...
Bom, nessa música que a gente vai colocar agora, ele fala: se você odeia os malditos Rangers, bate palmas. Aí depois ele fala: vamos cantar, eu não sou Billy, eu sou Tim. Eu não sou Billy, eu sou Tim. Aí depois nós vamos mostrar uma música que a torcida do Rangers canta, glorificando a gangue do Billy.
Exato, vamos ouvir a música do Celtic, depois a gente vai ouvir a nossa vinhetinha maravilhosa, feita por... Quem foi mesmo que fez a nossa vinhetinha, Chico?
Diguinho Coruja.
Grande Diguinho Coruja com a nossa vinhetinha. E aí a gente vai ouvir ao fundo a torcida do Celtic cantando a música clássica do You Never Walk Alone. E aí ela é engolida pela torcida do Celtic que canta...
Hello Billy Boys. É importante você falar do You Never Walk Alone, a gente não vai falar dela, porque é uma torcida que canta essa música, tanto quanto a do Liverpool, porque a gente já falou exaustivamente no primeiro programa, né? Então...
Som das torcidas, na Central 3.
Oh!
Hello, Billy Boys. Turminha do barulho. Turminha do barulho, uma coisa pesada.
Pesada.
Validade pesada.
Muito pesada. Sanguinário, eu diria.
Imagina, rapaz. Gangue católica. Essa me deixou que batia no nos protestantes.
É isso mesmo.
Nada é mais legal do que... Legal, né? Nada é mais cabuloso do que o que eu tô imaginando, do que tá passando pela minha cabeça sobre essas duas gangues nos anos 20. Saindo na mão. Pois é, faz parte do futebol. Próxima música, Chicão.
Bom, mais uma música introduzida pela essa Green Brigade, dessa nova torcida. Recente, né? 2006, não posso dizer que é nova, né?
É.
Que agora faz barulho, bastante barulho, no Celtic Park. Eles adotaram uma música muito conhecida nos anos 80, do Depeche Mode, uma música que foi lançada em 81. Foi o primeiro single da banda, né, a ser lançado nos Estados Unidos. Fez muito sucesso, é Just Can't Get Enough.
Você dançava essa música, Chico?
Muito.
É mesmo?
Sou velho, né, rapaz?
Você está na Central 3.
Os estúdios Central 3 viram mais uma vez a discoteca do Chicão. Chico Malta dança pra cima, dança pra baixo, com os pés descalços e os sonhos.
Discoteca do Chicão é boa.
Ai, meu Deus do céu. Legal, eu gosto. Essa música é muito legal no estádio, né?
Bem legal.
Muito legal. O que a gente vai falar agora, Chico? Tem uma música que a gente vai falar agora que eu sei que é a música que eu realmente saio de mim. Eu começo a cantar junto.
É uma música muito legal, também introduzida pelo Green Brigade. Aqui a gente vai falar de um apelido do Celtic, que é o mais conhecido, que eles são chamados de Boys.
Boys. E você me deu uma bronca porque eu digitei Boys sem H.
Isso.
Boys, como se escreve Boys, você me deu bronca.
Eles
sem
botam,
H, é isso?
Eles botam H para poder fazer o sotaque irlandês, para dar a fonética do sotaque irlandês. Não me pergunte como, não me pergunte
era
como.
Era exatamente o que eu ia perguntar, se você sabe reproduzir
não.
O que é um boys com H e um boys sem H.
Não tenho a mínima ideia, mínima ideia.
Então, um amigo sentatês que está na Irlanda, se puder ajudar a gente, mande um áudio.
Isso.
A diferença.
E na época, lá atrás, no começo do século, uma forma de falar os jogadores, um time de futebol, era falar the boys. Os meninos.
Os meninos, né?
Então, desde aquela época, acabou ficando os meninos.
Por exemplo, News Old Boys.
Né? Pode ser que tenha alguma
era fácil
referência.
De falar, tudo mais.
Exato.
Um grande abraço ao Vitor Bina, que deve estar ouvindo a gente. É um grande fã do News Old Boys.
É verdade.
E
eu vou falar aqui de um segundo apelido, aproveitando aqui a oportunidade que nós estamos falando dos apelidos do time. Tem outro que é The Hopes, que é uma referência às listras, né? Que são as listras horizontais.
Perfeito.
Verdes e brancas.
Tradicionalíssimos.
Isso. Também é outro apelido. E um que a gente já falou, que é The Teams. Esses são os apelidos.
Sensacional, Chico. Eu tenho, um amigo que me deu algumas camisas do Celtic, que ele é irlandês, ele é escocês e torce pro Celtic. E às vezes que a gente se embebedou juntos, assim, ele canta essa música num entusiasmo que realmente é muito bonito.
Bela música.
É muito legal mesmo.
No YouTube tem, quem tiver interessado, digita lá o Come On Boys in Green.
Com H.
Com H. E tem belos vídeos, é legal ver eles no estádio cantando essa música.
É, uma torcida que realmente no estádio ela tem uma energia muito forte. E é um time que hoje, na temporada atual da Champions League, por exemplo, o time classificou para as oitavas de final e a gente viu a torcida festejando como se fosse campeã. Inclusive um jogo que eles venceram o Barcelona, para eles foi considerado como um título mesmo.
Sim.
E nem sempre foi assim, né? Você vê que nos anos 60... o time foi campeão da Champions League em 67.
Você sabe que foi o primeiro time britânico a ganhar a Champions League, hein?
É mesmo?
Foi.
Tá vendo? Antes mesmo dos times ingleses, e hoje não dá pra você comparar. O torcedor do Celtic nem tem muita pretensão, a esperança de chegar numa decisão, por isso que comemora uma classificação, comemora chegar no posto mais longe possível. No caso, as oitavas de final foram um limite.
E esse time que ganhou a Champions League, chamava Taça dos Clubes Campeões, naquela época, né? Você sabe, tem outra peculiaridade sensacional. Todos os jogadores do time nasceram no raio máximo de 25 milhas do estádio.
Caramba.
Do Celtic Park.
Mas
então,
aí você vai,
todos da cidade de Glasgow.
Mas aí você vai ajudar a gente e vai falar quanto mede uma milha.
1.6.
1 por 6?
1.6.
1.6 metros.
Isso.
1.6 quilômetros.
Isso.
Ah, então é realmente um raio legal, um raio interessante.
Interessante, né? Porque você tinha naquela época, o time que rivalizava era o Real Madrid. O Real Madrid tinha o Puskas da Hungria, tinha o Di Stefano argentino. Já era um time mais cosmopolita, né? Enquanto que o time do Celtic era um time caseiro 100%.
E esse time ganhou e ficou conhecido como os Leões de Lisboa, já que a decisão foi em Lisboa, né?
Exato, foi em Lisboa contra a Internazionale de Milão.
Internazionale.
Sabe quem jogava na Inter naquela época? Quem? O Mazzola, o Altafini.
Altafini.
É, Altafini, que é o brasileiro Altafini, que acabou virando o Mazzola.
É uma coisa meio pai, filho, Espírito Santo. Ele eram várias pessoas. Ele era o Altafini e o Mazzola.
É que ele parecia um jogador italiano chamado Mazzola, da década de 40, que jogou no Gran Torino e que morreu naquele acidente de avião. Ele parecia com esse jogador, por isso que foi apelidado de Mazzola na Itália.
Ah, entendi. E aí a gente vai ouvir uma música que a torcida canta em homenagem ao título de 67, que é uma canção do Bonnie Tyler, né?
Isso, It's a Hard Take.
Da Bonnie Tyler, pelo amor de Deus.
Da Bonnie Tyler.
Inclusive uma moça bem apanhada.
Um penteado bem anos 80, né?
Um penteado um pouquinho duvidoso, mas de toda forma, eu gostei da música. O Chico falou mal da música, eu gostei. E eu prometo que eu não faço mais piadinhas religiosas no programa de hoje.
Ah, eu tenho 40 anos, eu não vou te negar que eu já dei uns beijinhos com música lenta com essa música. Faz parte, meu.
Chico Malta. Mas não foi na Bonnie Tyler, não, né?
Não, não.
Infelizmente, porque olha, moça bonita. Pode procurar no YouTube o Amigo 103 também, que a Bonnie Tyler é uma gracinha, pelo menos pra mim. Adorei, vou comprar um compacto dela.
Não faz muito meu estilo, não, rapaz.
Não faz muito teu tipo?
Não, não.
Eu gostei. Vou comprar um vinilzão. Falando em idolatrias, a gente vai chegar em que nome, Chico Malta? Qual é o ídolo desta torcida escocesa irlandesa?
É um sueco.
É um sueco.
De origem de Cabo Verde e da Suécia.
Aí sim fomos surpreendidos novamente. Estamos falando de quem, Chico Malta?
Henrique Eduard Larsson, ou simplesmente Larsson.
Um monstro da bola.
Jogou bem,
um bom baita atacante. De um jogador.
Jogou bem, muito bem. Ele jogou no Celtic de 1997 até 2004. Foi 5 vezes artilheiro da Liga Escocesa, 4 delas seguidas, e tornou o grande querido do Celtic, né? Ele é um dos jogadores mais idolatrados do time, até hoje.
Este meu amigo irlandês, o escocês que eu citei agora há pouco, quando perguntei sobre Larsson para ele, ele começou a resposta assim: no mundo existem 2 deuses. O resto da resposta vocês já podem imaginar qual é o tamanho da devoção.
Ele marcou gol pra cacete lá. Ele fez 242 gols e 315 jogos. Ele ganhou 4 campeonatos escoceses, né? Um 98, 2001, 2002, 2004. Copa da Liga Escocesa ganhou 2, 98 e 2001. E a Copa da Escócia 2 também, 2001 e 2004. Então, um cara que contribuiu bastante para essas vitórias aí. O cara que punha a bola para dentro.
Embora tenha jogado também no Barcelona, foi um cara que resistiu, recusou muita proposta dos times e das ligas futebolísticas, entre aspas.
Ele ficou bastante tempo ali.
Preferiu ficar, abraçar uma torcida, abraçar uma camisa, ao invés de ficar pulando de time grande em time grande para ser só mais um.
Sim, sim.
Né? Então, merece também esse reconhecimento. E a gente vai ouvir, rapaz.
A gente vai putar.
Olha, é sensacional. Sensacional. Conta aí.
A música é My Sunshine, né? Que é uma música dos Rice Brothers Gang, gravada em 1939, nós vamos pôr essa versão. E depois uma versão mais recente, que eu acho que foi a versão que inspirou a música do Larsson, que é do Papa Winnie, que foi gravada em 1993, que depois fez muito sucesso nessa época.
Ah, os anos 90, MTV, eu tentando descobrir como é que se fazia videoclipe de qualidade. Vamos que vamos.
I dreamed I held you in my arms, but when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. We are go jam in a style and pattern. Cause it's like Papa Winnie pan the microphone stand. The people them na know where me really come from. Me tall me na shot I say me slim me no fat. And every time me rap me say the crowd they may see. You are my sunshine, right? My only sunshine, yeah. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you.
Papa Winnie, Chico Malta. Sabe, eu gostava muito de um seriado chamado Anos Incríveis, que tinha Winnie como a musa inspiradora.
Muito bom o seriado.
E o cara chamava Papa Winnie, eu ficava um pouquinho bravo com ele. Mas em todo caso, a gente deixa isso pra lá. Tô falando muito absurdo hoje, né?
Tá bem.
Dá pra lá. Quem é o Larsson do momento hoje, o Chico? Você que acompanha o Campeonato Escocês com afinco.
Com afinco. É um zagueiraço aí, chamado Charlie Milgrow.
Milgrow?
Milgrow.
Não é Milgrow?
Não.
Se ele viesse jogar no Corinthians, deixa eu chamar Milgrow.
É um cara versátil, um cara que joga na lateral esquerda, lateral direita, de zagueiro, quarto zagueiro, de volante. É um cara super versátil. Um cara que veio da base do Celtic, acabou passeando aí para alguns times e em 2010 ele voltou e assumiu aí, é o capitão, é o grande líder do time. E eles fizeram uma música A melodia é baseada numa música dos Dubliners, Dirty Old Town. Outra vez Dubliners entrando aí no nosso repertório musical.
Dubliners está virando uma espécie de Bersuit, Vergabara europeia.
E canta e fala, e a música vai falar um pouco das habilidades do Melgrew, não? Que ele é bom para chutar, é bom para cruzar e joga em qualquer posição.
Que ele é bom para chuchu. É folk, o Chico? Eu tô enganado.
É um folk irlandês, né?
Folk irlandês.
É uma música folclórica irlandesa, né?
Tá certo. Quando o Lucas Jean, o nosso jukebox aqui na Central 3, me explicava, me contava sobre o folk americano e o folk britânico, eu nunca dei muita atenção. Agora o Dublin está me fazendo realmente gostar. Gostei da música. Aliás, eu gostei de todas as músicas desse programa.
Gostou?
Gostei. Tem mais alguma aí que eu possa vir a não gostar ou gostar?
Não sei. Mas tem uma música, tem um canto que eles falam um país que não é muito amigo da Inglaterra.
Ah, se ele se ali, aquela história do inimigo do meu inimigo é meu amigo, é isso?
Isso.
Entendi. Então eu posso imaginar que seja o... Vamos lá. Vê se eu mato. Argentina.
Adivinhou.
Adivinhei, né?
Não precisou muito esforço, né?
Tava no roteiro, Chico. Poxa vida. Como é que é essa história aí, Chico? Então eles cantam Argentina, 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 Argentina.
Argentina, Argentina, Argentina pra provocar quem? Os Rangers.
Os Rangers, que representam toda uma...
Representam toda uma o outro lado lá.
Do outro lado.
É.
Vamos ouvir.
Argentina, 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 Argentina.
Aí, esses são os provocadores do Celtic, que é Celtic Glasgow o nome original, né, Chico?
Celtic Glasgow.
Ou Celtic Glasgow, Glasgow Celtic.
É, Celtic Glasgow.
Celtic Glasgow, né? E os Rangers é o Glasgow Rangers, o grande clássico, o Old Firm. Chicão, ficamos por aí ou ficamos por aqui? Ficamos por lá?
Ficamos por aqui.
Semana que vem tem mais, semana que vem já tem time, não temos time, como é que vai ser?
Estamos ainda... procurando.
Negociações, né? Negociações, né?
Isso.
Não precisamos sair contando também nossos segredos para
todo
mundo.
Não, tem cartas na manga.
Temos cartas na manga. Obrigado, tá? Pela sua aula mais uma vez.
Obrigado você, né?
É sempre enriquecedor e é o que eu repito e repeti na semana passada. Esse tipo de material, contando as entranhas dos cantos, das torcidas, em língua portuguesa, aqui no Brasil, eu acho que não existe. Posso estar enganado. Quem pode me mostrar um dia aí algo que...
A verificar.
A verificar. Isso enriquece este que apresenta, porque acaba aprendendo muito, e eu tenho certeza que enriquece também um amigo Central 3 que está ouvindo. O que a gente vai... Eu vejo que você está apontando alguma coisa aqui no monitor. O que é, Chico? O que é?
A gente vai falar do Bloody Sunday, que foi um evento
entendi.
Marcante na história da Irlanda
foi
também.
Foi um evento marcante.
Aconteceu em 1972, no dia 30 de janeiro de 1972, uma manifestação lá na Irlanda do Norte. E os paraquedistas britânicos foram poder acabar com essa manifestação e começaram a atirar no público. Ali eram pessoas, eram civis, desarmados. E morreram 14 ativistas católicos e 26 ficaram feridos. E o U2, que é uma banda de Dublin, na Irlanda, fez esse grande sucesso depois, né, nos anos 80, lembrando esse dia trágico na história desse conflito que matou muita gente. Né? E depois outros artistas também cantaram essa música, fizeram outras músicas também em relação a esse episódio. Então é um episódio muito marcante, o Bloody Sunday.
Marcante, uma música muito forte, que curiosamente nunca foi levada para uma arquibancada, pelo menos que eu saiba ou que eu tenha registro. Talvez até por um certo respeito pela densidade da música, né?
Sim.
O programa Som das Torcidas termina neste momento, mas ele volta na semana que vem. O podcast estará disponível eternamente dentro do nosso site www.central3.com.br. Eu, Leandro e a mim, já tenho compromisso com você na semana que vem. Tenho certeza que Chico Malta estará aqui ao seu lado e ao meu lado.
Se Deus quiser.
E ele há de querer. Um grande abraço, Chicão.
Abraço, Leandro. Valeu.